Sabe, é muito comum a gente ter essa ideia de que textos antigos, especialmente aqueles escritos religiosos ou cartas filosóficas lá do primeiro século, são tipo só coleções de pensamentos soltos.
Ah, sim, totalmente.
Tem aquela imagem super popular, né? De que alguém simplesmente sentava debaixo de uma oliveira, tinha um momento de inspiração mágica e começava a ditar umas regras morais, assim, meio que de forma aleatória.
Exato, sem muita conexão lógica, só jogando as ideias no papiro.
Isso. Mas, olha, quando a gente começa a analisar de verdade a estrutura da retórica antiga, essa imagem romântica e desorganizada desmorona completamente.
Desmorona rápido, inclusive.
Sim. A precisão que a gente encontra nesses documentos é quase matemática. Cada palavra, cada pausa, cada citação do passado é inserida com um propósito muito cirúrgico.
É como um quebra-cabeça perfeito, né?
Com certeza. E para entender essa engenharia reversa hoje, na nossa imersão de hoje, nós trouxemos uma pilha de fontes bem fascinantes.
Temos bastante material mesmo.
Pois é. Temos anotações históricas detalhadas, artigos teológicos e, bom, no centro de tudo isso, a pesquisa minuciosa e análise super profunda do Dr. David A. de Silva.
Uma pesquisa fantástica, diga-se de passagem.
Incrível. E o foco dele, e o nosso aqui, é a abertura da Epístola aos Hebreus.
E a missão desta nossa análise profunda é justamente decodificar essa estrutura retórica impressionante, focando especificamente na transição ali do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4.
Certo. É um trecho curto, mas denso, né?
Muito denso. O que os materiais de base nos revelam é que o autor antigo construiu um fluxo argumentativo que opera basicamente como um silogismo perfeito.
Tá, e qual era o objetivo principal dele com isso?
A intenção primária era convencer um público que estava meio que à beira da desistência, sabe? Convencer eles a não abandonar a fé.
Uma intervenção de emergência, quase.
Exatamente isso. E a lógica operando ali nos bastidores funciona assim, olha. Primeiro ele estabelece a premissa de que Deus falou através de um filho.
Ok, premissa 1.
Isso. A seguir, o texto argumenta que este filho é irrefutavelmente maior do que os anjos.
Maior que os anjos. Está anotado.
E a conclusão, portanto, é que a mensagem trazida por esse filho exige uma prioridade absoluta, sob pena de, bem, consequências bem severas.
Nossa, o autor não brinca em serviço. E ele nem perde tempo com daquelas introduções longas ou saudações formais, né?
Não, nada de "espero que esta carta o encontre bem".
Pois é, que era o padrão nas cartas da época. A obra simplesmente abre com uma explosão retórica, um contraste temporal muito dramático.
É um choque logo de cara.
Sim. De um lado, o texto aponta para o passado, mencionando que a revelação divina ocorria há muito tempo, direcionada aos ancestrais e mediada pelos profetas.
Certo, um modelo antigo.
E aí, imediatamente em oposição a isso, ele apresenta o cenário presente. Ele descreve como o fim destes dias, onde a comunicação se dá a nós. E o mensageiro agora é o filho.
Tem uma tensão deliberada aí nessa antítese, sabe?
Com certeza. E não se trata de desmerecer as mensagens antigas, né?
Não, de forma alguma. A questão é demonstrar uma escalada na gravidade da comunicação. O texto original em grego usa termos que traduzem a ideia de que a revelação no passado chegou em muitas partes e de muitas maneiras.
Muitas partes e muitas maneiras.
Isso. E isso reflete a própria natureza do Antigo Testamento, que é, tipo, uma vasta coleção de oráculos, narrativas, poesias, leis.
Tudo meio misturado.
Sim, e entregues por diferentes pessoas ao longo de vários séculos. O que o autor de Hebreus faz é examinar essa herança literária e teológica de forma quase caleidoscópica.
Uau, gostei da palavra. Caleidoscópica.
É como se ele pegasse todos esses fragmentos dispersos em livros como 2 Samuel, Salmos ou Deuteronômio e ajustasse as lentes.
E o que acontece quando ele ajusta?
Quando esse caleidoscópio gira, todas as peças fragmentadas da revelação ancestral meio que se alinham perfeitamente para formar uma única imagem nítida.
Totalmente focada.
Exato, focada exclusivamente na figura do Cristo. A leitura das escrituras antigas passa a ser totalmente centralizada no Filho.
Sugerindo que tudo que veio antes era só tipo um preparativo para esse evento definitivo.
Basicamente isso, um grande ensaio geral.
Ok, vamos desvendar isso, porque Essa transição de métodos de comunicação muda absolutamente tudo.
Muda o jogo inteiro.
A diferença entre receber informações em muitas partes lá no passado e receber uma mensagem unificada no presente é colossal.
É gigante.
É como, imagina a situação de um funcionário de uma grande corporação de hoje.
Tá, tô imaginando.
Durante anos, essa pessoa recebe instruções fragmentadas. Sei lá, um memorando meio confuso de um supervisor num mês.
Um e-mail perdido?
Isso. O e-mail parcial do RH 5 anos depois. Uma mensagem de texto rápida de um gerente regional no meio da noite.
Tudo picotada, né?
Exato. Todas essas informações são válidas e úteis, claro. Mas elas formam um quadro muito difuso da missão da empresa. O funcionário fica meio perdido.
Faz sentido.
Aí, de repente, a tela do computador acende e é uma videochamada direta, ao vivo, em alta definição.
E quem está do outro lado?
O próprio CEO e fundador da empresa. E ele está trazendo a estratégia final ali, olhando no seu olho.
Nossa, o clima na sala muda na hora.
Totalmente. O peso da mensagem não muda só pelo conteúdo novo, mas porque a autoridade de quem está falando agora é absoluta, é incontestável.
É uma ótima analogia. E para estabelecer o nível exato dessa autoridade absoluta, desse CEO cósmico, vamos dizer assim, o texto avança para descrever a natureza desse filho.
Antes mesmo da encarnação dele, certo?
Exato. Antes de sua aparição física no mundo. O autor antigo precisava explicar uma realidade divina pré-existente para um público que estava, sabe, totalmente imerso em categorias de pensamento judaicas.
E como ele faz isso sem quebrar a cabeça do pessoal?
A pesquisa do De Silva aponta que a matéria-prima conceitual utilizada para construir essa argumentação veio diretamente das antigas tradições sobre a sabedoria de Deus.
Ah, a famosa sabedoria.
Sim. Em textos clássicos, tipo o capítulo 8 do livro de Provérbios, a sabedoria é personificada. Ela é frequentemente descrita como a Dama Sabedoria.
Dama Sabedoria.
Isso. Ela discursa lá no texto, relatando que, no momento exato em que Deus estabeleceu os céus e traçou os limites dos mares, ela já estava presente.
Como se fosse um assistente?
Quase isso. Operando como uma mestre de obras ou uma parceira na própria criação do cosmos.
Olha, é aqui que a coisa fica realmente interessante.
Fica mesmo.
Porque isso, para mim, apresenta um obstáculo conceitual que é gigantesco. A audiência primária dessa mensagem era composta por pessoas super enraizadas no monoteísmo estrito do primeiro século.
Sim, judeus do primeiro século.
Onde a ideia de um só Deus era inegociável. Inserir, tipo, uma parceira de criação ou um arquiteto cósmico atuando lado a lado com o Criador...
soa muito perigoso.
Perigoso demais. Poderia facilmente cruzar a linha para o politeísmo, né? Como é que essa comunidade conseguiria aceitar a afirmação de que Deus tinha um parceiro, sem considerar isso uma heresia absurda ou um Deus rival?
Essa é a grande questão. E a solução para esse dilema reside muito na forma como a teologia intertestamentária evoluiu ali no período.
O que rolou nesse período, entre os testamentos?
Bom, documentos que circulavam amplamente na época, como o Livro da Sabedoria de Salomão, refinaram essa personificação. A sabedoria não era categorizada como um segundo deus independente.
Tá, então o que ela era?
Ela era vista, sim, como uma emanação pura do próprio Criador. O texto antigo descreve essa sabedoria como o reflexo da luz eterna e a imagem da bondade de Deus.
Então é algo que sai de Deus, mas ainda é de Deus.
Exato. Era uma figura mediadora que representava a extensão da mente e da vontade divina agindo no universo. Não era um rival.
Entendi.
E o que ocorreu nos primórdios do cristianismo foi um movimento intelectual brilhante, de verdade.
O que eles fizeram?
Diversos autores cristãos adotaram esse vocabulário cultural judaico da Dama Sabedoria, que já era reverenciado e totalmente aceito, e simplesmente o transferiram para a figura de Jesus.
Caramba, que sacada.
Sim. É por isso que vemos o autor de Hebreus chamando o Filho de resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus.
Eles precisavam de categorias que já existiam, né? Para explicar essa divindade e eternidade do Filho sem violar aquela regra de ouro do monoteísmo judaico.
Perfeitamente. Eles usaram a ponte que já estava construída na mente das pessoas.
E isso explica o porquê de tantos escritores diferentes, lá no primeiro século, estarem usando, tipo, exatamente a mesma linguagem.
Você vê isso em vários lugares.
Sim. Quando o Evangelho de João fala do Logos, sabe o verbo que estava com Deus no princípio? ou quando Paulo escreve aos Colossenses afirmando que o Filho é a imagem do Deus invisível.
O sustentador da criação, né?
Exato. Todos eles estão meio que tentando resolver o mesmo quebra-cabeça teológico. Eles pegaram os atributos cósmicos da sabedoria de Deus e deram a eles um rosto humano, o rosto de Jesus.
É uma formulação belíssima.
Muito. E essa fundação grandiosa prepara o terreno perfeitamente para o que vem a seguir no texto. Porque a epístola entra numa seção que a retórica antiga chamaria de encomium.
O famoso currículo cósmico.
Isso. Uma sequência de louvores que lista credenciais assim, quase inimagináveis para ele.
Tuído herdeiro de todas as coisas.
Herdeiro do universo.
Sim. E a fundamentação literária para isso vem lá do Salmo 2, que era um antigo hino real de coroação que celebrava a dinastia do rei Davi.
Certo. Os salmos de entronização.
Contudo, após o trauma da queda de Jerusalém e, bem, a destruição do templo muitos séculos antes, aquela esperança de um simples rei humano ruiu, né?
A dinastia deu errado na prática.
Deu. Então esses salmos reais foram reinterpretados pela tradição como promessas messiânicas. Eles ficaram aguardando um herdeiro definitivo. E a carta aos Hebreus aplica esse cumprimento direto ao Filho.
Adicionando que foi através dele que Deus fez as eras e o universo todo.
Isso mesmo. Só que o clímax dessa sequência de exaltação, ele introduz um elemento bem surpreendente.
O que seria?
Afirma-se que o Filho realizou a purificação dos pecados antes de ir se assentar à direita da majestade nas alturas. Isso fazendo referência direta ao Salmo 110.
Peraí, mas essa inserção é brutal. E completamente contraintuitiva.
Como assim?
Pensa bem, se o objetivo retórico é impressionar a audiência construindo um discurso todo focado na grandiosidade, no poder inabalável de um ser cósmico...
Sim, o criador das eras...
Inserir purificação de pecados no meio de um currículo celestial parece uma quebra brusca de expectativa.
Falar de purificação de pecados remete imediatamente à cruz, ao sangue derramado.
A uma execução estatal vergonhosa.
Exatamente. Do ponto de vista puramente argumentativo, exaltar a humilhação extrema de um líder parece um baita erro tático na hora de convencer alguém.
Pareceria, se a gente não soubesse com quem ele está falando.
Ah, então tem um motivo. Tem. Se conectarmos isso ao contexto maior, nós compreendemos a função terapêutica e sociológica dessa retórica.
Terapêutica? Explica melhor.
Os registros mostram que a comunidade cristã inicial enfrentava níveis altíssimos de hostilidade social. Ser um cristão naquelas primeiras décadas não significava só adotar uma nova filosofia de vida.
Era perigoso.
Mais que perigoso. Significava ser expulso de redes comerciais, ser alienado pela própria família. Eles sofriam humilhações diárias no espaço público.
Uma pressão psicológica imensa.
Sim. A vida ali era moldada por uma forte cultura de honra e vergonha. O ostracismo social destruía a reputação e, basicamente, o senso de valor de uma pessoa na sociedade.
Imagino que muita gente quisesse desistir.
Exato. O autor da epístola reconhece essa dor crônica e, de forma magistral, ele vira o jogo.
Como ele faz isso?
Ele enfatiza que o herdeiro cósmico do universo precisou passar por um caminho de extrema vergonha pública, sofrendo a cruz, antes de alcançar o mais alto tribunal de Deus.
Ele cria um paralelo direto?
Sim, um paralelo direto com o sofrimento dos próprios ouvintes.
Nossa, a implicação prática disso altera a visão de mundo da comunidade inteira.
Altera tudo!
Porque significa que a vergonha diária, aquelas ofensas dos vizinhos e a marginalização, elas não são indicadores de fracasso espiritual ou de que Deus está punindo eles.
Muito pelo contrário.
O caminho trilhado pelo Filho valida o caminho que a congregação está percorrendo. Se o governante supremo do cosmos usou, tipo, a rejeição social como passagem obrigatória para a coroação celestial...
A vergonha deles ganha um novo significado.
Isso. A vergonha que a audiência experimenta no presente perde aquele poder destrutivo e se torna, na verdade, a garantia de que esse sofrimento temporário é a rota exata para a honra interna.
No tribunal que realmente importa, né? O tribunal divino.
Exatamente. Brilhante.
É uma jogada retórica de mestre. E, bom,
Com o status cósmico do filho e essa jornada redentora já solidificados, a argumentação dele avança para uma comparação bem longa e insistente.
Ele passa uma boa parte do texto nisso, né?
Sim, quase o resto do capítulo 1 inteiro construindo um caso meticuloso para provar que Jesus é superior aos anjos.
Ele enfileira citações, não é?
Várias. Ele usa o Antigo Testamento, cita o Salmo 45, argumentando sobre uma unção divina superior. Ele também usa uma versão variante do livro de Deuteronômio, retirada lá da Septuaginta.
Para dizer o que especificamente?
Para clamar que todos os anjos devem adorar o filho no momento de sua introdução no domínio divino habitado, a oikumene.
Olha, para um leitor moderno que não é familiarizado com a antiguidade, dedicar tanto esforço argumentativo para provar que o Criador do Universo é superior aos anjos, pode soar como um exagero meio desnecessário.
Parece chover no molhado, né?
Total. E essa estranheza moderna com esse trecho se dá muito porque a figura do anjo sofreu uma transformação radical no nosso imaginário popular.
Como assim no imaginário popular?
É que, sabe, séculos de arte renascentista nos condicionaram a visualizar anjos como aqueles querubins inofensivos em pinturas de teto.
Ah, nos bebezinhos tocando harpa nas nuvens.
Isso, bochechudos e tocando harpas. Com essa imagem fofinha em mente, o esforço da epístola de comparar Cristo a eles parece tipo que ele está lutando contra um adversário muito fraco.
É verdade. Mas a realidade da época era outra.
Pois é. A concepção de anjos no judaísmo do primeiro século, que é o cenário operacional desse texto, era baseada num misto de reverência e até mesmo terror diante de um poder implacável.
Terror é a palavra certa. Na literatura intertestamentária e nas tradições daquela época, os anjos não eram fofos. Eles representavam o exército celestial impiedoso.
Soldados cósmicos.
Sim, responsáveis por executar os juízos de Deus aqui na Terra. E além desse poder bélico espiritual, eles acumulavam um enorme poder litúrgico e de mediação.
Eles eram muito ocupados.
Bastante. Textos altamente influentes do período, tipo o primeiro livro de Enoque ou o Testamento de Levi, eles detalham as funções dos arcanjos operando lá dentro do templo celestial e inacessível.
Como se eles fossem sacerdotes?
Exato. Eles eram vistos como os sacerdotes primordiais, responsáveis por oferecer sacrifícios incruentos e, mais crucialmente, por receber e mediar as orações dos seres humanos justos até o trono de Deus.
Eles eram o canal oficial de comunicação entre o reino material e o domínio divino, então.
Exatamente. Eram as peças-chave.
Então, o que tudo isso significa no tabuleiro de xadrez teológico daquela época? Porque tem uma peça ainda maior nessa equação, né?
Sim, tem a cereja do bolo. Para além de serem guerreiros e sacerdotes celestiais, a crença mais impactante, que estava mais enraizada naquele período, era sobre a Torá.
A lei de Moisés.
Isso, a fundação de toda a vida e religião judaica. Acreditava-se que ela não tinha caído diretamente do céu para as mãos de Moisés, mas que ela havia sido administrada e entregue pelas mãos de quem? Dos anjos.
E isso não era uma crença marginal de um grupo pequeno, né? Não, de forma alguma. Autores do Novo Testamento demonstram essa visão repetidamente. O apóstolo Paulo cita isso explicitamente lá na carta aos Gálatas, dizendo que a lei foi ordenada através de anjos.
Estevão também fala disso em Atos.
Exato, no discurso de defesa dele. Ele acusa os ouvintes de terem recebido a lei por ministério de anjos e, bem, não a terem guardado. Então os anjos não eram mensageiros comuns, eles eram os portadores do código máximo da civilização.
O que é fascinante aqui é a aplicação de uma ferramenta lógica imbatível no mundo antigo.
Que ferramenta?
O argumento do menor para o maior, ou argumentação a fortiori.
Certo.
A equação construída pela epístola se revela de forma muito clara. Pensa comigo, toda a antiga aliança, as leis de conduta, as exigências de sacrifício, formavam uma mensagem entregue por anjos.
E o histórico de Israel provava que quebrar essas regras dava problema.
Muito problema. Toda transgressão e desobediência a essa mensagem menor, a dos anjos, recebia punição rigorosa. Nada passava impune sob a administração angélica.
Tá, e aí entra o argumento do maior.
Isso. Portanto, se a comunidade negligenciar ou abandonar a nova mensagem da salvação...
Que não foi trazida por servidores celestiais, mas pelo próprio filho.
Isso mesmo. O Filho Criador, que está acima de todos os anjos, se eles ignorarem isso, a severidade da consequência aumenta de forma exponencial. Ignorar a mensagem máxima carrega um peso infinitamente mais catastrófico.
É uma matemática lógica irrefutável para eles. E isso leva diretamente ao alerta que é meio angustiante, lá no início do capítulo 2. O perigo real de derivar.
Ah, a metáfora da deriva é muito forte.
Sim, e o que torna a repreensão do autor tão penetrante é que ele não está confrontando uma comunidade que, sei lá, cometeu uma grande heresia coletiva ou adotou comportamentos criminosos bizarros.
Não, o problema ali era outro.
O diagnóstico dele é o de um afastamento silencioso. A metáfora da deriva evoca muito a imagem de alguém num barco que simplesmente para de remar.
Não precisa virar o barco de propósito.
Exato. A pessoa não precisa navegar ativamente na direção errada. Basta soltar os remos, que a própria correnteza natural da água vai cuidar de afastá-la do porto seguro.
E no contexto daquelas famílias do primeiro século, qual era essa correnteza?
Era a pressão esmagadora da sociedade circundante. Esse abandono lento da mensagem do filho não seria visto pela vizinhança deles como um fracasso moral.
Muito pelo contrário, né?
Seria visto como uma correção de curso maravilhosa. Os vizinhos não cristãos bateriam palmas.
Finalmente tomaram juízo.
Isso. Celebrando o fato de que aquelas pessoas finalmente deixaram um culto marginal e estranho para trás e estavam voltando aos trilhos da vida cívica normal.
Nossa, e a atração dessa normalidade social era muito magnética para quem estava sofrendo.
Muito forte.
Para neutralizar esse desejo da comunidade de ceder a essa correnteza toda e ser aceita pelo mundo ao redor, a argumentação ataca, olha só, a própria base de valor do mundo material.
Como ele faz isso?
Utilizando a poesia bem sombria do Salmo 102, o autor traça um quadro onde todo o universo visível, os céus majestosos, a terra firme e toda a infraestrutura humana tem um prazo de validade.
Tudo vai acabar.
Sim. A analogia que ele apresenta é a de uma roupa velha.
Um tecido desgastado.
Isso. Todo tecido social que parecia inabalável, o prestígio, a aceitação pública, o sucesso econômico, tudo isso é descrito como um manto que envelheceu, puído, sem uso, prestes a ser enrolado e trocado de forma permanente.
É um choque de realidade.
Total. O recado é: dedicar a vida para reconquistar o favor dessa sociedade seria tão insensato quanto, tipo, investir todas as suas economias num traje rasgado que vai para o lixo amanhã.
E, em oposição violenta a essa descartabilidade do mundo material, ele traz o quê? Resplandece ali a constância absoluta do filho. O texto enfatiza uma frase linda: tu permaneces o mesmo e os teus anos jamais terão fim.
O contraste com o que é passageiro é muito nítido.
Demais. E a mente antiga, a gente tem que lembrar, estava constantemente assombrada pelo medo do fluxo incessante da vida. Eles tinham pavor da instabilidade das coisas.
Tudo mudava o tempo todo para eles.
É. Sim. Filósofos gregos contemporâneos daquela época, como Diocrisóstomo, eles devotaram longos discursos ao tema da desconfiança humana crônica. O pensamento filosófico da época argumentava que a amizade verdadeira ou a aliança duradoura eram praticamente ilusões.
Porque as pessoas mudam, né?
Exato. O ser humano é, por natureza, inconstante. A pessoa com quem você faz um acordo hoje, ela não será a mesma pessoa internamente amanhã. E os impérios que parecem invencíveis hoje vão entrar em colapso nas próximas décadas.
Diante desse terror filosófico da impermanência, imagina a força da mensagem.
Sim, apresentar um governante cósmico cujo caráter e natureza são totalmente imutáveis.
Fornecia a única plataforma psicológica segura onde um ser humano daquela época poderia apoiar a sua existência sem medo de traição.
Sem medo do chão sumir.
E isso levanta uma questão importantíssima sobre a própria percepção da palavra salvação.
Assim, o significado dela?
Porque a inclinação moderna, quando a gente lê sobre o perigo de negligenciar tão grande salvação, é tratar esse conceito puramente como um evento lá do passado.
Tipo um bilhete de garantia.
Exato, um bilhete já validado e guardado no bolso desde o momento da crença inicial. Mas o universo conceitual do autor de Hebreus, que, olha, compartilha semelhanças profundas com a visão da primeira epístola de Pedro, por exemplo.
Certo.
Ele concebe a salvação fundamentalmente como uma herança futura. A salvação é o destino escatológico, a libertação final que só vai se consumar plenamente quando o Filho retornar e estabelecer esse reino inabalável.
Então, essa exortação para não derivar é, na verdade, um chamado à resistência diária.
Resistência constante. Derivar não significa simplesmente perder um crachá de pertencimento ao clube.
Significa soltar o leme.
É trocar a participação na glória permanente do futuro por aquele falso conforto da roupa velha do mundo atual que eu mencionei.
É, faz todo sentido. E todo esse denso labirinto argumentativo culmina, no fim das contas, em uma avaliação bem profunda de prioridades para quem está ouvindo.
É muito prático no fim, né?
Super prático. O que à primeira vista parece ser só um exercício intelectual exaustivo de interpretação de salmos antigos e cosmologia...
Que já seria legal por si só?
Seria, mas na verdade é um projeto arquitetado para forçar um exame de consciência. O texto força quem está lendo a questionar, tipo, onde você está depositando seu capital diário de tempo, recursos e energia emocional?
Aonde vai o seu esforço, né?
Exato. Quanto empenho a gente gasta costurando e consertando incessantemente essa roupa velha, perseguindo o status social temporário, aprovação de redes superficiais, sabe?
Trabalhando até exaustão por bens perecíveis.
Isso. Em comparação com o investimento direto no cultivo de um relacionamento com a fundação imutável que sustenta o cosmos inteiro.
A promessa oculta nesse argumento é transformadora. Se a premissa inicial estiver correta e o filho for de fato a expressão exata do ser de Deus...
Como ele defendeu o tempo todo.
Sim. Isso revoluciona o acesso da humanidade ao divino, porque significa que ao analisar as atitudes documentadas de Jesus, observando com que tipos de marginalizados ele escolhia compartilhar a mesa...
Como ele tratava as pessoas, né?
Como ele tratava as mulheres, as crianças da época dele, o desprezo absoluto que ele tinha pela hipocrisia das elites...
Isso não é só história.
Não, nós não estamos apenas lendo o diário de um mestre carismático que passou pela Terra. Estamos lendo o caráter e os anseios fundamentais do próprio arquiteto do universo operando diante de olhos humanos.
Uau, isso muda a perspectiva de tudo.
Conhecer a prioridade do filho é conhecer a vontade imutável de Deus, desvendando que essa supremacia dele não se baseia só, sei lá, em poder bruto ou capacidade bélica, como os anjos.
Ele se baseia em um amor sacrificial.
Sim, um modelo de amor sacrificial e num caráter sustentador que convida o ser humano a participar de um destino eterno e inabalável.
Olha, é incrível como os intelectuais lá do primeiro século precisaram recorrer ao conceito familiar, né, da Dama Sabedoria e à mediação dos anjos para conseguir traduzir uma magnitude cósmica incompreensível e acomodar isso dentro da imaginação daquela sociedade.
Eles foram geniais com as ferramentas que tinham.
Muito! Eles pegaram as ideias de ponta da época deles e disseram: estão vendo isso? É assim que Jesus é, mas tipo, infinitamente maior.
Exatamente isso.
E isso nos deixa com um pensamento bem intrigante para a reflexão final de hoje.
Manda.
Se um autor com essa mesma genialidade retórica fosse comissionado hoje, no nosso século XXI, para explicar essa supremacia esmagadora e a função sustentadora de Cristo para uma audiência que é hiperconectada e tecnologicamente avançada, que linguagem ele buscaria?
É uma ótima pergunta.
Pois é. É bem provável que, em vez de recorrer aos rolos de provérbios ou contos sobre anjos guerreiros, ele abrisse um manual de astrofísica, sabe?
Com certeza.
Ele poderia apontar para a teoria da gravitação universal ou para aquela força nuclear forte que impede os átomos de simplesmente se despedaçarem no vácuo congelante do espaço.
Trazendo para a nossa realidade científica.
Sim. Imagina ele escrevendo algo como: sabe aquela força misteriosa que mantém as galáxias coesas e impede que o tecido da própria realidade se desintegre a cada segundo? Essa força exata é o filho.